Ora bem, Srs. Deputados, então muito boa tarde a todos. Já temos quórum, acabou de entrar o quórum. Boa tarde, Sra. Deputada. A Vânia, Sra. Deputada Vânia. E posto isto, Srs. Deputados, estávamos numa salinha pequenina, já sabem que dificulta um bocadinho os trabalhos, mas vai correr bem, com certeza. Eu começaria pela... Podemos começar, Srs. Deputados? Vamos iniciar os nossos trabalhos. Começaria pelo ponto 1, informações gerais. Tenho aqui uma série de notas que eu tomei para transmitir aos seus deputados e, em algumas, para ouvir a vossa opinião também. A primeira, para informar, como é bem de ver, que o seu deputado Fabiano Figueiredo do Bloco integra a comissão. Seja bem-vindo, seu deputado. A sua deputada Júlia Rodrigues, do Partido Socialista, foi substituída pelo seu deputado Francisco César. E a senhora deputada Germana Rocha, do PSD, está online a participar nos trabalhos da comissão. Informar também que temos agendadas jornadas parlamentares do PSD para dia 9 e 10 de fevereiro. Depois, também gostava de informar a comissão, e receberão por mail as informações referentes, que respeito a uma reunião que ocorreu na comissão, uma audição que ocorreu na comissão da Associação Nacional MTVDE, que não foi presidida por mim, foi presidida pelo seu vice-presidente Pinotes Batista, André Pinotes Batista, e, portanto, eu tive conhecimento da ocorrência que eu vos vou referir por, não há de ser nada, por requerimento apresentado pela própria ANMTVDE, indignando-se com as afirmações do seu deputado Francisco Gomes do Chega, nomeadamente quando é referido que... Eu depois fui ver a transcrição exata das declarações do senhor deputado, também tive cuidado de ligar ao seu deputado Francisco Gomes informando disso, porque achei que devia fazer, em que é referido que existem deputados de partidos com assento nesta comissão que terão solicitado 20 mil euros a uma associação TVDE para que lhes fosse referido, dito, como é que podiam contornar a lei. A afirmação basicamente é isto, não é? E, portanto, perante o requerimento da associação, julgo que a resposta não está ainda pronta. Está pronta porque eu já escrevi o texto, mas ainda não foi enviada para a associação, mas eu informo a associação, em face do requerimento, tem direito a ter uma resposta, de que foi dado conhecimento à comissão, ou vai ser dado conhecimento à comissão do requerimento, Patrícia, vai ser dado conhecimento à comissão do requerimento, que o requerimento, aliás, a transcrição das declarações vai ser enviada para a sua excelência, o Presidente da Assembleia da República, para os efeitos que entenda convenientes, e que relativamente às duas questões colocadas pela associação, aquilo que eu digo, em meu nome, mas em nome da comissão, penso eu, é que desconheço em absoluto. Não ouvi nenhuma referência a uma factualidade dessas e, nessa medida, só o seu deputado Francisco Gomes poderá responder às questões que são colocadas. E disto dei conhecimento ao seu deputado, uma vez que ele é... Dei conhecimento verbal, telefónico, uma vez que ele é a pessoa referida. Alguém quer acrescentar alguma questão sobre isto? Então vou avançar. Há aqui uma questão também relativamente a um requerimento do Chega, Sr. Deputado Carlos Barbosa, sobre a prevenção rodoviária portuguesa, que solicita, além de várias audições que já estão prontas para ser agendadas, a audição da Sra. Secretária de Estado da Mobilidade, sobre o tema. Ora, a Sra. Secretária de Estado da Mobilidade enviou-nos uma comunicação referindo que a tutela e a competência sobre essas matérias cabe ao Ministério da Administração Interna, à Secretária de Estado correspondente do MAI, e não a ela própria, o que eu verifico que corresponde exatamente à prevenção rodoviária portuguesa, a prevenção rodoviária, não a PRP, isso é uma instituição, mas a prevenção rodoviária, de facto, está na tutela do MAI. Portanto, o que é que vai suceder? Nós vamos realizar as audições todas que foram aprovadas, uma vez que está, conecta diretamente com a mobilidade, mas em termos institucionais, se o Chega quiser ouvir o responsável governamental sobre a matéria, deverá apresentar um requerimento na primeira comissão E eu pedia, porque faz sentido que se o fizerem, que peçam que essa audição aconteça em conexão com a nossa, uma vez que estamos aqui a tratar das coisas. Este nonsense que vai surgindo, não é? E que nós vamos ter que, vamos lidando e vamos procurando a melhor metodologia para o resultado que pretendemos. Depois, gostava de referir também, fizemos aqui um ponto de situação dos processos legislativos e aquilo que se destaca mais é, de facto, a necessidade de serem feitos pareceres relativamente a cada um dos processos por parte dos relatores que estão designados. Toca um bocado a todos os partidos, penso eu, tenho aqui a lista, mas eu, para não estar aqui a enfadar-vos com isto, porque ainda são 5, 6, 7, 8, 9, se calhar enviamos a lista para os grupos parlamentares solicitando que promovam a elaboração dos respectivos pareceres, que os seus relatores dos grupos respectivos promovam a elaboração dos respectivos pareceres. Ainda sobre os processos legislativos, nós temos aqui um processo que é a 8ª alteração à Lei 13/2006, que aprova o regime jurídico de transporte coletivo de crianças e jovens. Ok? Isto é uma iniciativa que foi apresentada pelo PSD. E, neste momento, na fase do processo legislativo, é necessário fixar entidades que queiram ser consultadas ou ouvidas. E, portanto, eu pergunto até sexta-feira para a apresentação das entidades. Não, não. Até sexta-feira. E, no mesmo sentido, há também uma PPL do Governo, claro, que diz respeito ao licenciamento de operações urbanísticas e alterar o regime jurídico de urbanização e de edificação e o regime jurídico da reabilitação urbana. Isto é 48, é 48. Está na ordem de trabalhos. E depois temos a 93, que é relativa à mobilidade elétrica. Menina, está na ordem de trabalhos também a 93, não está? Ok, pronto, tudo bem. Portanto, basicamente é isto. Depois, senhores deputados, sobre a organização dos trabalhos, dê-me aqui um minuto de atenção, isto é uma parte um bocadinho aborrecida eventualmente, mas é assim, nós temos os trabalhos perfeitamente controlados para esta semana, para a próxima semana vamos ter essencialmente as audições do Projeto de Lei 95 para terça e quarta-feira, que já estão a maior parte delas agendadas com as entidades. Depois, esta primeira semana de fevereiro, senhores deputados, eu deixei-a em branco, porque não sei se vamos adotar a mesma linha de atuação da primeira volta das presidenciais, pá, que nós não fizemos nenhuma reunião, até tínhamos uma regimental para essa semana, há comissões que fizeram, mas enfim, na próxima semana, entretanto com a conferência de líderes, podemos voltar a falar sobre o assunto. Se eventualmente houver disponibilidade para fazer aqui uma ou duas reuniões, avançaríamos então com a PPL 48 para as audições que venham a ser realizadas. Isto porquê? Porque na semana seguinte vão ser as jornadas do PSD, segunda e terça, 9 e 10 de fevereiro. Já temos agendado também a PPL 25 para dia 11 de fevereiro. E eu imagino que, entretanto, os restantes grupos parlamentares, os restantes não, o grosso, também começarão a agendar as jornadas parlamentares e, portanto, isto em termos de agenda é... andamos sempre aos saltinhos, não é? Já começo a pensar, não nas próximas duas semanas, mas a seguir, em começarmos a agendar reuniões para terça-feira de manhã, porque não vejo outra alternativa. E também dar-vos nota, portanto, nessa altura colocarei à comissão, mas penso que será uma solução, e dar-vos nota que, por força de circunstância da primeira volta, da segunda volta, do seu ministro estar ausente, o seu ministro das Infraestruturas estar ausente do país, em trabalho, em missão oficial, na parte final de fevereiro, a audição regimental do Sr. Ministro está agendada para dia 11 de março. 11 de março. E depois ainda temos uma audição para ser feita com o Sr. Ministro, que é um conjunto de requerimentos que nós já tínhamos agendado. Era essa que estava agendada para a semana da primeira volta, que eram 3 requerimentos e acontecerá seguramente a seguir, e eventualmente já serão 4, porque já temos outro, e quer dizer, temos que procurar ser profícuos nestes agendamentos. Vamos continuar nesta linha, Srs. Deputados. Até mais ver, pelo menos. Depois, o que é que eu vos queria dizer mais? Queria-vos dizer, Srs. Deputados, que há aqui uma situação relativamente ao projeto de lei 349 do Partido Socialista, reforça os instrumentos de promoção do acesso à habitação permanente e de combate à especulação imobiliária. Este foi para a COFAP, a requerimento do Partido Socialista. Tem a ver com medidas relacionadas com o IRS. Ok? E depois temos aqui uma coisa mais insólita, mas também não completamente estranha, que diz respeito à Lei 4/2026, que é aquela referente aos maquinistas não desempenharem funções sob influência de álcool, estupefacientes ou substâncias psicotrópicas. Ora bem, a INCM, a Empresa Nacional da Casa da Moeda, manda-nos aqui uma chamada de atenção, solicitando ou sugerindo que nós possamos emitir uma declaração de retificação que ainda está em prazo de o fazermos. Porquê? Porque o artigo 1º, que respeita ao objeto, faz uma referência à segunda alteração à Lei 16/2011. Ora, esta não é a segunda alteração, é a terceira. Há aqui uma imprecisão. E depois, o artigo 6º, que diz respeito à norma revogatória, faz uma referência ao número 2 do artigo 21. Ora, o número 2 não existe. Portanto, há aqui uma técnica jurídica que não está correta. Portanto, nesses termos, para colocar as questões formalmente corretas e as leis que emanam daqui terem alguma terem qualidade, se estivessem de acordo, vamos proceder à promoção de uma declaração de retificação para corrigir estas imprecisões. Pronto, e portanto, basicamente, das informações gerais é isto. Sr. Deputado Alexandre Poço, quer-nos falar da PPL 48, não é? Não? Então, faz favor.
Depois vamos falar.
Estava a adivinhar, tem razão, faz favor.
Tem a ver aqui com a audiência da APTAD sobre a proposta de lei 46 que vem da Associação Legislativa da Região Autónoma da Madeira, da Assembleia, e estava uma audiência marcada para hoje, que era às 16h30, a audiência que estava marcada. E a nossa questão surge tendo em conta que no dia 9 de dezembro o Chega apresentou um requerimento para fazer uma audição. Nossa, naturalmente que é diferente de uma audição e uma audiência, não é? Portanto, a APTAD solicitou uma audiência por causa desta proposta de lei. Ora, esta proposta de lei ainda nem sequer está agendada para plenário, e nós, na reunião do dia 9 de dezembro, o Chega acabou por depois retirar o requerimento para a audição aqui à Taxis RAM e também à RAM TVDE, por causa da questão que nós discutimos aqui, de não estarmos a ouvir entidades que depois íamos ouvir na especialidade. E ficou tudo ok, tudo conforme. Ora, o nosso pedido ao Presidente da Comissão era se, junto da APTAD, até porque é uma audiência, não é? Ou seja, portanto, é um pedido, se junto da APTAD não se conseguiria sensibilizar, até porque, como o Sr. Presidente acaba de dizer, temos muito expediente de trabalho, se não seria melhor pedir à APTAD que se esta audiência não pode ser realizada em face de especialidade, caso a proposta avance. Porquê? Porque nós efetivamente sabemos que é diferente estar a fazer audições em face de especialidade ou estar a responder ao pedido da audiência de uma entidade, mas sendo sobre um processo legislativo que depois tem a sua etapa de audiências e de contributos externos, penso que não fará muito sentido. E, portanto, no seguimento daquela que foi a nossa conversa no 9 de dezembro, era de solicitar os seus bons préstimos, no sentido de ver se faz sentido estar a fazer uma audiência prévia à fase de generalidade de uma iniciativa legislativa.
Muito bem. Senhores deputados, alguma questão relativamente a isto? Sr. Deputado Carlos Barbosa, não? Está tudo bem? Baixou o Sr. Deputado.
Sr. Presidente, de acordo com o que o Sr. Deputado Alexandre se refere, nós não nos opomos neste momento a que haja um adiamento deste, e assim fazemos a junção de todas as audições que estão previstas para este efeito.
Ok, Então, Srs. Deputados, estamos de acordo, isto estava no calendário, aqui no mapa, estava para 29. E assim sendo, fica sem efeito, nós temos aqui... Ah, é o grupo de trabalho, não, isto é o grupo de trabalho. Sim, ok, então fica sem efeito e depois voltamos... Sim, voltamos a... Mais tarde voltamos a essa audiência. Está bem, Srs. Deputados? E posto isto, não há mais questões? Não. Ah, sim, mas eu julgo que os seus deputados já estão perfeitamente conscientes do pacote de habitação, o dito pacote de habitação, a parte relativa a benefícios fiscais e que mexe com a parte fiscal foi para a COFAP. E relativamente à COFAP, tem um período até dia... até dia 20 de janeiro para apresentarem propostas de audições, que eles referem a ser audiências, diligências, e depois até 13 de fevereiro para propostas de alteração. Mas isto nós falaremos durante a ordem de trabalhos. Srs. Deputados, passamos ao ponto 2, então, que são as atas 17 e 18, que se referem às reuniões 6 e 7 de janeiro. Alguma questão sobre as atas, Srs. Deputados? Coloca a votação, quem vota contra, quem se abstém, estão aprovadas por unanimidade. Passamos ao ponto 3, é um requerimento do PCP, não está aqui para apresentar o requerimento, foi solicitado algum adiamento pelo PCP, não disseram nada, portanto, é um requerimento do PCP para audição de organizações representativas dos trabalhadores da TAP, audições essas a realizarem-se no grupo de trabalho criado para o efeito. Algum dos seus deputados se inscreve relativamente à apreciação deste requerimento? Não. Sr. Deputado Paulo Muniz, faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os seus deputados. Só gostava, sobre essa questão, fazer um alerta que decorre da Comissão Parlamentar de Inquérito da TAP, onde esta questão foi suscitada e só nessa altura tivemos, eu pelo menos tive consciência, que estávamos a falar, se a memória não me atraiçoa, de 14 sindicatos. O que significa... que no quadro da Comissão Parlamentar de Inquérito, isto foi uma audição que tomou 3 dias. Portanto, era só dar essa nota, porque na altura eu próprio não tinha a visibilidade de que eram 14 sindicatos.
Sim, Sr. Deputado, é assim, temos 4 sindicatos requeridos. Para já, até mais ver, portanto, são quatro sindicatos e eventualmente... O Sr. Deputado, como é o... Sim, já preciso. O Sr. Deputado, como é o coordenador do Grupo de Trabalho, eventualmente pode promover até... Sr. Deputado, como é o coordenador do Grupo de Trabalho, são 4 sindicatos que estão aqui, uma comissão de trabalhadores e 3 sindicatos, eventualmente pode promover até uma audição, todos juntos, mas depois no âmbito do Grupo de Trabalho, o Sr. Deputado vai coordenar esses... Sr. Deputado Carlos Barbosa, do Chega, tinha-se inscrito.
Sr. Presidente, de certa forma, o Sr. Deputado, já falaram um bocadinho daquilo que eu ia dizer, porque mesmo na Comissão de Inquérito houve exatamente esses 14, até já tinha pesquisado aqui sobre os vários que existem, porque o que nós verificamos é que isto é muito pouco do que está, do que veio cá na altura. E certamente eles querem também ter a expressão daquilo que está a ser feito, e olhamos aqui alguns que são associados ao PCP, nós sabemos disso, mas também existem outros sindicatos que não são associados ao PCP e também têm direito a ser ouvidos, e nesse seguimento acho que faz sentido olharmos para este tipo de requerimento e tentar ser mais abrangente no que temos, no trabalho que temos que elaborar. Muito obrigado.
Muito bem, Srs. Deputados, muito obrigado. É assim, o que está aqui requerido é a audição de 4 estruturas, uma comissão e 3 sindicatos, e, portanto, se algum grupo trabalhar, algum grupo parlamentar quiser depois requerer mais, outros, cabe à iniciativa de cada grupo parlamentar. De mais a mais, o PCP não está presente, portanto, nem sequer se pode alterar o requerimento, porque não... Portanto, Srs. Deputados, coloca a votação, posso colocar a votação, quem vota contra, quem se abstém... Está aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 4. É um requerimento semelhante, este apresentado pelo Chega, relativamente ao processo de reprivatização parcial da TAP, do capital social da TAP. São audições para serem feitas no grupo de trabalho, que é assim que está requerido. É o Sr. Presidente do Conselho de Administração da TAP, da PAR Pública, da ANAC e da Confederação de Turismo de Portugal. Inscrições, Srs. Deputados. O Sr. Deputado Carlos Barbosa primeiro, porque é o requerente. Faz favor, Sr. Deputado. Muito bem, Sr. Deputado Gonçalo Lage, PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, apenas para informar que nós iremos acompanhar também este requerimento e fazer também aqui um agradecimento ao Chega pela redução que fez de entidades cerca de 17 para 4, sendo que estas 4 fazem mais sentido para nós podermos avançar com os trabalhos. Obrigado.
Está agradecido. Não há mais inscrições, posso colocar à votação o requerimento. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Srs. Deputados, o ponto 5. É um requerimento do Chega para solicitar tem em vista solicitar o relatório da PAR Pública relativo ao processo de venda da TAP entregue ao Governo a 12 de dezembro. Srs. Deputados, este quer apresentar o requerimento. O requerimento não é votado, Srs. Deputados. Portanto, isto é um daqueles requerimentos que os grupos parlamentares podem enviar diretamente para o Governo e a Comissão, basicamente, uma vez que está na ordem de trabalhos, aprecia, se quiserem apreciar, e depois somos canal de transmissão para o Governo. Faz favor, Srs. Deputado.
Mesmo o pedido deste requerimento vai também no seguimento das audições que têm que ser feitas, ou seja, nós para fazer um trabalho em condições também com este âmbito destas audições, faz sentido nós também conhecermos o relatório da PAR Pública e que ele já é desde 12 de dezembro e para nós efetivarmos na realidade todo o trabalho que tem que ser feito nesta comissão e neste grupo de trabalho, por isso é que requeremos este relatório, para que seja mais fácil para nós conseguirmos fazer a conclusão daquilo que é realmente a reprivatização da TAP, como ela deve ser. Muito obrigado.
Muito bem. Sr. Deputado Gonçalo Lage.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, como o Sr. Presidente disse bem, este requerimento não será votado. Se fosse votado, nós teríamos certas dúvidas em o poder viabilizar. Porquê? Este pedido de um relatório, que é um relatório que, enfim, nem sequer está explicado qual é que é o teor do mesmo, mas não será difícil percebermos que se trata de um relatório interno, de um processo de privatização que é complexo. Não é um processo que seja, obviamente, fácil pela multiplicidade de fatores associados à própria empresa e à ajuda de Estado e a vários fatores. E, portanto, queria dar aqui só esta nota, dizer que uma coisa é nós acompanharmos a aplicação da lei, o cumprimento da lei, o escrutínio e o processo de privatização. Outra coisa é nós pedirmos relatórios que poderão ser conflituantes com um processo que deverá ter a sua confidencialidade e o seu impacto no próprio preço e nas condições em que a empresa é privatizada. Isto para dizer o quê? Já houve vários requerimentos e já várias se falaram de questões de relatórios de avaliação e de outras questões relacionadas com a TAP, e nós não queríamos deixar de dar nota neste momento e através deste requerimento que nos chegou através do Chega, de que relatórios internos da PAR Pública e processos de decisão não são, obviamente, decisões da Assembleia da República. E que nós iremos sempre pugnar pela reserva e pela valorização e maximização do valor da empresa. Não vamos nunca, do nosso lado, viabilizar que hajam solicitações de documentos que possam prejudicar o valor da empresa e possam, como final, prejudicar, obviamente, todos nós e o próprio país. Obrigado.
Muito bem, Srs. Deputados, este requerimento já não é a primeira vez, portanto, acontece em todas as comissões, e aquilo que nós fazemos, na verdade, aqui, para além da apreciação que cabe de contraditório que queiram estabelecer, A Comissão pega no requerimento e manda para o Governo e diz, remete-se a pedido do grupo parlamentar do Chega. No caso, podia ser de outro grupo parlamentar. Portanto, é isso que é feito. Sr. Deputado Luís Testa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós acompanhamos parcialmente as reservas aqui manifestadas pelo Grupo Parlamentar do PSD, uma vez que a matéria tratada neste tipo de relatórios é de extraordinária sensibilidade. Tem um conjunto de itens confidenciais e que não podem ser descobertos a público, mas também, em bom da verdade, na função de escrutínio da atividade do Governo e do processo de privatização, entendemos que a Assembleia da República tem a responsabilidade de fiscalizar todo o tipo de documentos oficiais. Existem várias fórmulas de destapar aquilo que é destapável à Assembleia da República, e nomeadamente através de acesso condicionado, aliás, não é uma prática nova na Assembleia da República, de acesso condicionado aos documentos oficiais. E, portanto, aquilo que eu, de alguma forma, sugiro que possa ser feito é que a Comissão, nos seus bons ofícios, acompanhe, dando garantias de que os documentos fornecidos serão tratados com a confidencialidade necessária por parte, quer do Grupo de Trabalho, quer desta Comissão, assim como todos os serviços. Não, ó, Sr. Deputado, não se ria por uma razão muito simples. Não ria. Por uma razão muito simples. O Sr. Deputado provavelmente é só deputado de um tempo mais moderno, onde é tudo mais volátil. Mas eu sou deputado num tempo em que os deputados tratavam com rigor os documentos que lhes chegavam e não manifestavam lá fora aquilo que era transferido como confidencial à Assembleia da República. E, portanto, eu continuo a ter confiança nas instituições. Eu continuo a ter. Muito obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado Carlos Barbosa, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Mas eu, de certa forma, espanta-me a intervenção do Sr. Deputado Gonçalo Lage quando o Partido Social Democrata concordou com a criação do Grupo de Trabalho no sentido de escrutinarmos a privatização da TAP. E isto não são duas coisas diferentes. Isto é escrutinar a privatização da TAP. Agora, como disse o deputado do Partido Socialista, há aqui uma circunstância que é esta. Nós já tivemos, ainda em tempos, a CPI da TAP, que havia uma sala própria para nós consultarmos a documentação. Ou seja, qual é o problema de nós também termos um sistema para este grupo de trabalho em que permite que este tipo de documentos confidenciais também sejam consultados, ou desta forma, ou se não acharem que é necessário, que nos deem a documentação e nós próprios é que também temos de ter a consciência daquilo que está a ser feito. Mas o nosso objetivo é realmente escrutinar, Sr. Deputado. Eu acho que nós não termos acesso à documentação do como está a ser feito e aquilo que tem que ser feito no âmbito da privatização da TAP, então pare-se já com o grupo de trabalho, porque assim não interessa aquilo que nós andamos aqui a fazer. Acho só simplesmente achar um bocado triste a intervenção do Sr. Deputado Gonçalo.
Terminou, Sr. Deputado. Seus deputados, iremos remeter o requerimento ao Governo, que é isso que nos cabe, e depois vamos aguardar a resposta que o Governo há de apresentar. E quando vier a resposta, faremos uma avaliação da resposta em si e do documento que a acompanha em condições a que é apresentado. Pronto, senhores deputados, vamos passar então. Há várias soluções. Vamos passar então ao ponto 6, senhores deputados, esta diz respeito à definição do prazo para a apresentação de propostas de alteração, é a famosa apreciação parlamentar número 1. Senhores deputados, eu propunha que até sexta-feira fosse o prazo para apresentar as propostas de alteração e depois veremos o que é que cada grupo parlamentar apresenta para avançar com o processo. Estamos de acordo. Sr. Deputado Alexandre Poço, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O PSD concorda com o prazo de sexta-feira, mas queríamos também já questionar o Sr. Presidente e a Comissão se podíamos, por exemplo, então fechar o processo na próxima reunião de comissão e votar já, ou seja, haver já uma data para prazo sexta-feira, está ok, da nossa parte, mas na próxima reunião de comissão podemos também já votar e fechar uma vez por todas, não? Ainda nos arriscamos a que a TAP é privatizada e nós ainda estamos a discutir a apreciação parlamentar do decreto.
Obrigado, Sr. Deputado. Acho que essa eventualidade é muito difícil de acontecer, mesmo muito difícil, de qualquer das maneiras. logo o processo legislativo esteja em condições de avançar para, para o próximo passo, serão agendadas as votações naturalmente. Portanto, para já, até sexta-feira, propostas de alteração. Vamos ver o que é que surge e se tivermos condições de preparar para a semana seguinte, é o que se fará. Naturalmente que sim. Posso passar ao ponto 7?
Posso só fazer uma questão sobre este ponto?
Claro, Sr. Deputado, faz favor.
Neste momento nós temos apenas propostas de alteração ao decreto-lei da Iniciativa Liberal ou da Iniciativa Liberal e do Chega. Não alteração, propostas que entraram no âmbito da apreciação parlamentar na fase de generalidade. Para sabermos todos o que é que temos nesta fase. Porque o grupo parlamentar do Chega tinha-nos dito que ia retirar, mas depois preferimos que fique a ti claro, para efeitos de registro. O que é que temos, efetivamente, neste momento em cima da mesa? Além daquilo que depois pode surgir de propostas de alteração, agora vindouras. Mas na fase inicial, o que é que temos?
Está bem, Sr. Deputado. Pronto, até sexta-feira, propostas de alteração, senhores deputados. O que é que temos nesta fase? Temos as duas propostas?
Então, o Chega não retirou as propostas?
Sr. Deputado Carlos Barbosa, faz favor.
É só para clarificar.
Sr. Presidente, não sendo o coordenador desta comissão, não poderei estar a fazer essa resposta, que com... cabe ao coordenador fazer a resposta sobre esse efeito.
Pronto, estamos já... Sim. Estamos entendidos, Srs. Deputados. Até sexta-feira, propostas de alteração. Srs. Deputados, vamos passar ao ponto 7, então, se faz favor. Estamos a falar da apreciação parlamentar número 2... Estabelece o regime jurídico de mobilidade elétrica aplicável à organização, acesso e exercício das atividades relativas à mobilidade elétrica. Senhores deputados, até sexta-feira para apresentarem audições, queiram realizar, estamos de acordo. Se às vezes tiverem um rasgo de criatividade, propor audições escritas, se for possível, se for enquadrado, por ser por escrito, não é? Digo eu. Já sabem porquê, por nenhuma razão substantiva, mas simplesmente por causa da agenda. Portanto, vamos também fixar para sexta-feira, tem muita coisa para sexta-feira. E agora passamos ao ponto 8, que é a fixação da redação final do projeto de lei 353 do Partido Socialista, relativo ao regime de suspensão de cobrança de taxas de portagem aos veículos pesados que utilizam a A41, A19, no troço entre São Jorge e Leiria Sul, no A8, A19, e A8 entre Leiria Sul, no A8, A19 e Pousos. Senhores deputados, é para fixar a redação final. Pergunto se alguém tem alguma objeção, algo contra a redação final. Então, avançamos. Está feito. Está tudo bem, doutora Rita? Ainda bem. Agora passamos ao ponto 9. É para o Sr. Deputado Paulo Muniz, do PSD, para apresentar um relatório a projeto de lei 161 do PAN. E o Sr. Deputado vai explicar tudo. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, este projeto de lei do PAN, proposta do PAN, aprova um regime jurídico que tem por objetivo limitar os voos sempre que exista uma alternativa ferroviária considerada satisfatória, e o conceito satisfatório está esmiuçado na própria nota introdutória e tem a ver, obviamente, com uma razoabilidade de substituição por via ferroviária daquilo que são as ligações aéreas. Esta iniciativa tem um enquadramento também do ponto de vista do alinhamento com aquilo que foi um regulamento da própria União Europeia e é uma proposta que, de resto, surge na sequência de já ter sido feito algum debate na própria União sobre esta possibilidade, esta vontade e, se quisermos, essa alternativa da ferrovia. Do ponto de vista formal, esta proposta cumpre todos os requisitos e, portanto, desse ponto de vista não há nada a apontar. Existem já outras iniciativas, nomeadamente do PCP, para pôr termo aos voos noturnos nos aeroportos nacionais e outras em matérias que se podem considerar conexas. E, portanto, do ponto de vista formal, regulamentar e estritamente normativo e, se quisermos, regimental, ela está em condições de ser debatida em plenário, sendo que a minha opinião fica salvaguardada e reservada para este momento. Muito obrigado.
Está entendido, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições. Não há inscrições e então eu colocaria à votação o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Senhores deputados, passamos ao ponto 10, é a baixa na especialidade, proposta de lei 48 do Governo, é parte do pacote de habitação que diz respeito ao licenciamento de operações urbanísticas e alterar o regime jurídico da urbanização e da edificação e o regime jurídico da reabilitação urbana. Senhores deputados, vamos fixar um prazo para que os grupos parlamentares apresentem audições que queiram realizar e temos a nossa Sexta-feira Santa, que é já a próxima. E, portanto, vai tudo em pacote, não é? Se estiverem de acordo, até sexta-feira, para apresentar audições que na COFAP se chamam diligências. Senhor deputado Alexandre Poço, fez-me sinal, faz favor.
Senhor Presidente, eu pedi a palavra, obviamente que o Sr. Presidente já tem esta informação do como é que o processo de especialidade vai decorrer na Comissão de Orçamento e Finanças e porque é que nós chamamos a atenção deste assunto, porque o Governo, quando apresentou estas duas propostas de lei, quer a 47, que é o pacote fiscal, quer esta proposta de lei 48 relacionada com os licenciamentos, agendou em conjunto, foi ponto único no plenário dia 9 de janeiro, foi solicitado processo de urgência não para as votações, mas para efeitos de agendamento, e nós, entretanto, já sabemos que a Comissão de Orçamento e Finanças vai estar a votar a proposta de lei 47, assim como o projeto de lei 349 do Partido Socialista, no dia 18 de fevereiro. Sabemos, naturalmente, que temos muito trabalho, muito expediente, mas também o Grupo Parlamentar do PSD queria chamar aqui a atenção de termos em consideração que um processo legislativo já tem uma data final do 18 de fevereiro e este aqui ficar sem data final, corremos o risco, na nossa opinião, de o Parlamento aprovar uma das pernas e faltar a outra perna com as incertezas que isso também gera nos operadores, no setor, na economia real, na construção e, em última análise, depois nos resultados que se esperam e que espera o Governo. Isso naturalmente que é discutível e faz parte da apreciação subjetiva de cada grupo parlamentar, mas tendo sido discutidas no mesmo dia em plenário, com um agendamento único, a nossa preocupação, sem naturalmente querer coartar qualquer tipo de direito dos diferentes grupos parlamentares, é que possamos também, tal como fez a COFAP, ter aqui alguma celeridade na especialidade, porque seria um pouco estranho e incongruente que o mesmo Parlamento que aprova na generalidade uma iniciativa, uma delas é depois votada em especialidade dia 18 de fevereiro e fica a outra mais tempo ainda sem a conclusão do prazo. E, portanto, era apenas uma chamada de atenção do nosso grupo parlamentar para que depois não caia ao Parlamento numa situação um pouco incongruente no tratamento de duas propostas de lei que fazem, na prática, parte do mesmo objetivo político.
Ok, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Testa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu compreendo a preocupação manifestada aqui pelo Sr. Deputado Alexandre Poço, contudo, também chamo a atenção para que existe uma parte do processo que não é controlável nem pela Comissão, nem pelos grupos parlamentares, nem por nenhum de nós. Portanto, caso haja um conjunto de audições significativo para se fazerem, caso haja uma indisponibilidade de uma ou de outra entidade para ser ouvida, caso haja o arrastamento de uma ou outra audição, isso pode significar que nós não estejamos em condições de marcar uma data fixa para terminar o processo. Aliás, eu também suspeito que, do ponto de vista fiscal, seja mais fácil fazer este processo porque materialmente poderá ser menos necessário ouvir um conjunto de entidades que aqui se manifestam como relevantes na sua audição. E, portanto, nada a opor a que nós façamos este exercício de esforço, mas sem que nos martirizemos demasiado se não conseguirmos alcançar esse desidrato. É apenas decorrente do processo legislativo, que tem duas componentes distintas, uma de natureza fiscal e outra de natureza material, e, portanto, não me parece que nós estejamos em condições de ter uma data não apenas como objetivo a atingir. Podemos colocar uma data como objetivo a atingir, sendo que também nos tenhamos que conformar, se isso não for possível, porque decorre da normalidade do processo legislativo. Muito obrigado.
O Sr. Deputado inscreve-se outra vez? Sim,
depois de ouvir o Sr. Deputado Luís Testa, a quem agradeço os comentários, queria só também dar nota de que estes prazos que foram fixados na Comissão de Orçamento e Finanças foram aprovados por unanimidade, portanto teve consenso de todos os partidos na Comissão, e por outro lado, não se saltou na Comissão de Orçamento e Finanças, recolhi essa informação junto do nosso colega, o deputado Carneiro, não se saltou nenhuma etapa, ou seja, audições, pareceres escritos, apenas se procura acelerar o processo sem se prejudicar nenhum dos direitos regimentais atribuídos aos grupos parlamentares. Mas, naturalmente, depois qualquer tipo de outra consideração política já caberá para fases posteriores. Mas a nossa preocupação é que se possa, tal como a COFAP teve, por consenso entre todos, assumir aqui que há alguma urgência nesta matéria.
Pronto, Srs. Deputados, então, relativamente a esta matéria é assim, os senhores terão que confiar na mesa, naturalmente, portanto, julgo que confiam, porque senão não estaria aqui esta mesa, eu e mais os vice-presidentes, para com boa diligência conduzir este processo, tal como todos os outros. Não vamos entrar numa corrida com a COFAP, porque eu, francamente, não estou em grande forma física para corridas, para ver quem chega primeiro. Agora, os argumentos são válidos, vamos convir que é assim. Há uma deliberação da Conferência de Líderes conferindo caráter de urgência a este processo, todos percebemos porquê, quais são as razões que advogam a favor disso, e depois o argumento utilizado pelo Sr. Deputado Alexandre Poço, válido de facto, é termos um processo finalizado na COFAP e um não finalizado na nossa Comissão, que pode perfeitamente acontecer, sendo que a COFAP, o que está em causa é a alteração ao RAU, ao regime de arrendamento urbano, e nós também temos uma alteração ao RAU, ao regime de arrendamento urbano, portanto, se as coisas não acontecem absolutamente em simultâneo, acaba por ser um mau resultado, sem dúvida. Sr. Deputado, deixe-me só terminar. Acaba por ser um mau resultado, sem dúvida. Agora, eu não sei como é que a COFAP... Primeiro, não sei, tenho que aprender então, porque votaram a fixação de prazos. Isto não parece grande sentido. Tenham votado fixação de prazos, quando muito consensualizaram prazos, e a mesa faz a gestão dos prazos. Bom, mas adiante, tudo dependerá da famosa sexta-feira que se segue, Sr. Deputado Alexandre Poço, tudo dependerá da próxima sexta-feira que se segue e saber quantas audições é que os grupos parlamentares querem fixar, porque, quer dizer, até pode-se fixar, quer fixar aqui um dia, nós fixamos aqui um dia, pode ser o 18 de Fevereiro, aliás, a ser fixado será o 18 de Fevereiro, que é para estarmos em paralelo com a outra comissão. Agora, fica uma data indicativa, na verdade, não é perentória, porque ninguém consegue garantir que no dia 18 de Fevereiro temos o processo legislativo a ponto de ser votado na especialidade. Eu não consigo garantir isso. Mas vamos fazer por isso, sendo certo que, para terminar, quer dizer, estamos aqui, tem um bocado a falar aqui de coisas, estamos todos de acordo. Sr. Deputado Alexandre Poço, se me der aqui um minuto de atenção, por favor, uma vez que é o principal interveniente e justificadamente preocupado com este processo, nós temos a próxima semana toda agendada com uma multiplicidade enorme de audições de entidades que já confirmaram a vinda para cá. Portanto, nós não podemos fazer aqui alterações. Não é possível, não é? E depois, na semana seguinte, o que eu sugeria, sendo que a Comissão está mobilizada para este processo, é que, independentemente de haver segunda volta das presenciais, possamos marcar um dia para fazer estas audições, por exemplo. Acho que, se isso acontecer, Srs. Deputados, vamos com parcimónia, mas com eficácia e diligência, esperar pela sexta-feira que vem por aí, e depois procurar agendar. Parece-me entender que na semana da segunda volta poderemos fazer uma reunião, eventualmente, porque depois é assim, na semana seguinte é jornadas PSD. E quarta-feira já temos coisas agendadas também, ANACOM, a reunião ordinária, na semana, portanto, vamos trabalhar nisso também, Srs. Deputados, com a melhor eficácia possível. Sr. Deputado Luís Testa, está respondido? Pronto. Sr. Deputado Alexandre Poço, está respondido? Pronto. Então, se está respondido, Srs. Deputados, vamos passar ao ponto 11, que são projetos de resolução que baixam à Comissão. Eu vou enumerá-los, Sr. Deputado, só por uma questão de ficar devidamente salvaguardado na gravação. É o projeto de resolução 437 do Chega, reativação do serviço de passageiros da linha Setil Vendas Novas, ou Setil Vendas Novas, não sei exatamente como. Depois é o projeto de resolução 439 do Chega, que pretende que seja realizado um levantamento nacional dos terminais rodoviários e a definição de um programa de requalificação para garantir padrões de qualidade, segurança e equidade territorial na mobilidade. É o projeto de resolução 457 do Chega, que pretende o reconhecimento e a qualificação do aeroporto Porto Santo como aeroporto alternativo ao aeroporto internacional da Madeira. Está ouvido, deputada Vânia? Vai para o Porto Santo e depois apanha o Lobo Marinho. Depois é o projeto de resolução 477 do LIVRE, recomenda a regularização imediata da atribuição do subsídio social de mobilidade. É o projeto de resolução 484 do JPP, recomenda ao Governo a correção urgente do regime de subsídio social de mobilidade, eliminando condicionamentos proporcionais, regras penalizadoras em viagens de um só trajeto e garantindo acesso por via presencial. E é o projeto de resolução 487 do PCP, pela reintegração da linha de Tua na rede ferroviária nacional. Senhores deputados, todos estes projetos de resolução, eu irei agendá-los para a próxima reunião, a menos que os grupos parlamentares proponentes tomem a iniciativa de dizer coisa diferente. E mandarão, enviarão um e-mail se pretenderem discutir os projetos de resolução no plenário, o que entenderem. Se não, eu vou agendá-los para a próxima reunião, que foi o princípio que nós estabelecemos na primeira reunião, para depois não ficarmos aí com o projeto de resolução a marinar. Salve seja. Estamos de acordo? Sr. Deputado Alexandre Poço. Então vamos passar ao ponto número 12. O voto de pesar pelo falecimento de Romão Lavadinho foi retirado pelo LIVRE e o voto de pesar do PCP pelo falecimento da mesma pessoa vai ser apresentado e votado em plenário. Portanto, não temos nada que fazer aqui, será em plenário que acontecerá. E, finalmente, é um relatório a ser apresentado pela deputada Margarida Saavedra. Sr. Deputado Gonçalo Lage, vai apresentar o relatório?
Sr. Presidente, a senhora deputada não está, mas eu creio que o relatório está claro e, se houver alguma questão, eu estarei disponível para esclarecer o que for necessário.
Então, vai apresentar e já apresentou. Pergunto se alguém se inscreve. Sim, a Sra. Deputada Maria da Saavedra está em trabalhos noutra comissão. Ninguém se inscreve. Se ninguém se inscreve, eu coloco à votação o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 14 respeita então a uma nota de admissibilidade da petição 82, alargamento da isenção de portagens na A41 e A32 para residentes, trabalhadores e empresas de Melres, Medas e Lomba, tudo no Conselho de Gondomar. E, portanto, pergunto a algum dos seus deputados se alguém se inscreve. Ninguém se inscreve. Então, coloco a nota à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. O processo termina aqui. O processo termina aqui, independente da iniciativa de algum grupo. Senhores deputados, está feita a nossa reunião. Primeira parte, temos agora a audição do Conselho de Administração da CP, vamos dar aqui 5 minutos, começamos às 3 horas e 5 minutos, Srs. Deputados, está bem? Um intervalo, obrigado.